11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, segunda-feira já é complicada porque para muita gente, Raquel, é o primeiro dia de batente da semana. E hoje, na bancada do 11 minutos, impera um clima de baixo astral.
Ah, é verdade. Olha, o meu Vasco e o Botafogo do Pedro Pincer empataram no fim de semana. Mas pior foi o Fluminense do Adriano, que perdeu pro Flamengo.
É, e vamos logo botar o Pedro Pincer em campo pra choramingar com a gente. Pedro Pincer, bom dia pra você.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Adriano. Bom dia a quem nos acompanha. Realmente não foi uma rodada muito feliz para nós três, né? Realmente foi uma... Mas assim, eu acho que o pior resultado é... O Fla-Flu é clássico, né?
É,
foi uma coisa assim, apesar de que o jogo devia ter sido no sábado, não no domingo, não sei se a gente vai discutir isso aqui, mas enfim, o Flamengo se fez valer a sua superioridade e o Pedro botou o jogo no bolso, né, o centroavante. Acabou fazendo 2 gols e o Flamengo acabou vencendo o Fluminense, que fez o gol com o Savarino, saudades, inclusive.
Ah, é.
Jogava no Botafogo e era um cracaço de bola. O Botafogo teve o jogo na mão contra o Curitiba depois que virou e não teve competência para manter o resultado. E o Vasco tinha também boa chance de conseguir vencer o Remo, mas acabou cedendo o empate no final com uma cabeçada do zagueiro Marlon, que também parabéns a quem conseguiu marcar o jogo para 4:30. Em Belém, porque ela sabe ser que lá chove.
gênios da tabela.
Horário, e aí acabou atrasando o jogo em 1 hora. Por quê? Porque choveu em Belém, que é uma coisa que acontece dia sim, dia também. Mas é isso. Bom dia a todo mundo.
É isso. Se tá ruim pra nós, imagina pro Adriano, né, Pedro?
É. E eu fiquei o final de semana.
Mas o Adriano tá em quarto lugar no campeonato, né? Tá ruim, deixa quieto. Mas vamos lá.
E eu fiquei pensando o final de semana todinho aqui. Olha só, Raquel, o Vasco remou.
Olha isso.
Empatou com o Remo.
Ele não se aguenta. Ele passa o final de semana fazendo essas piadinhas, essas rimadas dele.
Filhérias com os amigos, mas é isso aí mesmo.
Tá bom, então. Daqui a pouquinho a gente fala mais da rodada baixo astral aqui do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho tem muito assunto, tem Mundial de Marcha Atlética aqui em Brasília. Que legal aqui em Brasília. Foi. O Brasil brilhando no surf.
É verdade.
Muito legal também. Então tem muita coisa pra gente falar sem necessariamente ser o Campeonato Brasileiro. Mas olha, antes a gente vai destacar aqui que a Comissão de Esporte do Senado, Raquel, faz nessa quarta-feira uma audiência pública para discutir a chamada PEC da Segurança Pública, a proposta de emenda à Constituição número 18 de 2025.
O pedido foi da presidente da comissão, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Ela quer colocar em debate um ponto específico da proposta: o destino do dinheiro arrecadado com as apostas esportivas, as chamadas bets.
Segundo a senadora, a lei atual já determina que parte dessa arrecadação seja investida no esporte, mas a PEC prevê mudanças e pode direcionar uma fatia desses recursos também para a área de segurança pública.
O objetivo é avaliar com responsabilidade os efeitos dessa mudança e, é claro, buscar soluções que preservem o desenvolvimento do nosso esporte nacional. Porque é preciso dizer com muita clareza, o esporte, gente, ele não é gasto. O esporte é investimento em saúde, é investimento em educação, em oportunidades para a juventude, em projeção internacional e, acima de tudo, o esporte é um grande braço da segurança pública.
Tá aí a senadora Leila Barros. Parece que a senadora Leila, Pedro Pince, não está nada satisfeita aí com a ideia do que está na PEC da segurança pública de fatiar ainda mais, né, os recursos das bets. Diga aí.
É porque acaba que cada área são tantas vertentes, né, que querem uma parte desse valor, desse dinheiro das bets, que a gente sempre fala aqui que é um valor muito vultuoso, né, Adriano e Raquel. Então todas as áreas querem um naco para si, né? Então quando a gente achava que a coisa já estava assim, previamente definida e dividida, tem essa PEC aí que acaba fatiando mais ainda essa pizza, né? Como a gente fala, e demandando uma parte desse dinheiro para o setor da segurança pública. E a Leila, que é uma bandeira do esporte brasileiro e que nesse momento está no Senado, não sei se ela quer evitar isso, que vá para a segurança pública, mas de qualquer forma quer conversar aí com os atores do processo para ver o que pode ser feito para que a área do esporte acabe não sendo prejudicada em detrimento de outra área. Mas isso é uma coisa que na política é o zero e vezeiro de acontecer, né? Então vamos ver se a gente consegue chegar num consenso aí e todo mundo fica satisfeito. Eu tava dando uma olhada na nominata, né, nas pessoas que vão estar na audiência. Então tem gente do governo, tem gente de banco, tem gente de bets, então assim vai ser uma audiência até interessante de acompanhar essa semana.
Tá aí, Pedro Pince, realmente é um assunto aí que vai dar muito debate aqui no Senado. Enquanto isso aqui, nossos computadores aqui, um atrás do outro, tá caindo aqui a energia dos computadores, mas vamos lá. Olha só, vamos falar de campeonato brasileiro. Nós tivemos aí uma rodada bem agitada, né? Falamos aqui do empate do Botafogo com Coritiba. Algum comentário, falhas da defesa do Botafogo, o empate ali contra o Coritiba, Pedro Pince, e aí?
Não, do Botafogo, você quer que eu fale mais ainda?
Por favor, até para aumentar a sua.
Puxa,
a sua agonia na segunda-feira.
Muito obrigado pela agonia, bela canção de Oswaldo Montenegro. Agora, o ponto é o seguinte: o Botafogo só jogou o segundo tempo. No primeiro, o Coritiba fez 1-0, poderia ter feito até mais. No segundo tempo, o Danilo, que é um jogador que joga sozinho no Botafogo e provavelmente vai estar na Copa do Mundo, acabou empatando. E o Arthur Cabral, que vem sendo muito questionado pela torcida, mas nos últimos jogos tem marcado seus golzinhos, virou o jogo ali já depois dos 30 do segundo tempo. Então a gente achava que ia conseguir os 3 pontos ali, mesmo não tendo um desempenho espetacular, mas faltou combinar com os Coxas Brancas e acabaram empatando no Engenhão. Mas o resultado não foi o que a gente queria, né? Porque a gente imagina, vai jogar com o Curitiba em casa, conta-se com os 3 pontos, mas realmente não foi o que aconteceu.
Vamos falar aqui agora, falamos aqui da vitória do Flamengo contra o Fluminense, do clássico, né? O empate do Vasco contra o Remo. Agora vamos falar aqui do jogo Corinthians e Palmeiras, jogo tumultuadíssimo.
Pra mim é o destaque da rodada.
Tumultuadíssimo o jogo, porque o Corinthians teve 2 expulsos, não teve? E isso. Reclamação da arbitragem para todos os lados, jogo muito tenso. Conta aí para nós, Pedro Pins.
Expulsos André e Mateuzinho do Corinthians. Há se destacar que no outro dia, um outro jogo do Corinthians, acho até que contra o Fluminense, o jogador Alan, que era do Flamengo, do Atlético Mineiro, foi expulso por fazer um gesto obsceno durante o jogo e acabou sendo expulso. E ontem a mesma coisa, o jogador do Corinthians fez um gesto obsceno também e acabou sendo tirado da partida. Então assim, isso acontecer praticamente em 2 jogos seguidos, duas expulsões pelo cara praticar esse gesto obsceno durante a partida não é uma coisa muito normal, né? E acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo. Depois o Mateuzinho do Corinthians também foi expulso e o Palmeiras acabou não fazendo o gol que se esperava que fosse, né? 11 contra 9 num clássico. E a principal chance ainda foi do Corinthians, uma bola que o Yuri Alberto recebeu e o goleiro Carlos Miguel do Palmeiras praticou a defesa. Mas eu acho que podem fazer falta para o Palmeiras esses 2 pontos que pareciam na mão dele depois que 2 jogadores do Corinthians foram expulsos da partida.
Verdade. Então tá aí. Então nós temos aí a tabela do Campeonato Brasileiro, Palmeiras com 26 pontos, Flamengo com 20, só que o Flamengo tem um jogo a menos. Isso. Se o Flamengo ganhar o jogo que tem a menos, vai para 23, mesmo assim o Palmeiras é líder, mas a diferença diminuiu. No G4, São Paulo e Fluminense estão aí, né? No G4, o Bahia tem 20 pontos também e um jogo a menos, ou seja, o Bahia pode subir na tabela. E na zona de rebaixamento, deixa eu ver aqui, Cruzeiro, Remo, Chapecoense e Mirassol. É situação complicada lá na parte baixo da tabela. E aí, então, vamos aí acompanhar, né? O Corinthians está lá, né? 16º na tabela, situação complicada do Coringão. Muito bem, então tá aí. Vamos, tem muita coisa ainda para rolar, né? Ainda vai ter uma paralisação na Copa do Mundo, aí tudo muda. Então, tem muita coisa aí no Campeonato Brasileiro. Vamos aqui dar sequência aqui no 11 minutos. Vamos lá, deixa eu ver aqui, porque hoje aqui, Pedro Pim, você pede desculpa aqui, que hoje aqui os computadores não estão ajudando. Temos aqui o Mundial de Marcha Atlética, que foi em Brasília. Isso. Foi muito legal, né, ver aí a participação. Raquel Teixeira, você acompanhou aí o Mundial de Marcha Atlética?
Acompanhei os resultados, viu, Adriano? Adoro Marcha Atlética, sou fã lá do Caio Bonfim, e ele fez a parte dele, viu? Pegou o bronze.
Ótimo.
Né? A equipe brasileira feminina também de Marcha Atlética também pegou medalha, viu? Também ficaram com bronze, super legal, assim, a participação do Brasil, e foi empolgante, né? Pra quem é de Brasília, acompanhar, foi aqui no Eixo Monumental, acompanhar a prova, bem divertido aí, um programa bem legal pro domingo.
Legal. E Pedro Pinso, que eu acho bacana nessa marcha atlética é a técnica, porque é difícil, viu? Eu já tentei tentar fazer a marcha atlética.
É super complicado.
É complicado, e se você erra, você pode ser desclassificado, perder tempo, ser punido. Não é fácil não, Pedro Pinso.
Eu sou a favor de você fazer um videozinho mostrando a sua técnica. De marcha atlética, e coloque nos stories da Rádio Senado. Os ouvintes ansiando já por esse momento.
Mas apoiado, Pedro Pincer.
Obrigado, Raquel. Agora, é realmente um evento muito legal em Brasília. A gente já vem falando nele já há algum tempo, já quando a gente sabia que o evento ia ser por aqui. Isso. Depois das medalhas do Caio, tanto no Mundial quanto na Olimpíada. E ele não se fez de rogado, não, e conseguiu trazer mais uma medalha no Mundial, dessa vez literalmente correndo no quintal de casa. Uhum. Né? Muito legal, em terceiro lugar. E essa medalha da equipe feminina, eu acho que ela não estava no prognóstico inicial, não. Então foi muito legal. Em vez da gente trazer uma medalha que já estava mais ou menos, né, prevista, mais essa aí para a galeria de medalhas brasileiras. Muito legal.
Verdade. Acho que realmente ninguém estava esperando. É a primeira medalha brasileira por equipes na história. Muito legal aí ter sido aqui em Brasília, né? Aqui no Brasil, essa competição. Muito bom.
Muito bom. Então tá aí, né? Olha, se eu for participar de marcha atlética, como eu participo do vídeo do curling aqui na Nacional, vai ser complicada a situação. Eu acho melhor a gente mudarmos aí a ideia, viu? Porque os nossos ouvintes, espectadores, não merecem.
Não, o importante é tentar. Eu acho que você tem que tentar, Adriano. Tá, tomou força.
Tá bom, então. Vamos falar de surf, porque Brasil tá brilhando no surf, né? Uhum. Teve uma etapa importante, Miguel Pupo, e numa final brasileira, né, Raquel?
Final brasileira, Miguel Pupo e Iago Dora, né? Essa foi a primeira final 100% brasileira aí, olha, em mais só de 30 anos. Bem emocionante, super legal. O Miguel ficou super emocionado. E, aliás, o irmão dele também estava participando dessa etapa, que é o Samuel Pupo. E entre os finalistas ali, né, os quatro primeiros colocados, né, que ficaram nas finais, também tinha o nosso super conhecido, né, o nosso como é que é o nome dele, gente? Gabriel Medina.
Gabriel Medina
também estava ali nas finalistas, junto com o Iago Dória e o Miguel Pupo, e o Miguel Pupo levou a melhor aí, muito legal.
Maravilha, então.
Primeira etapa, né, do Circuito Mundial de Surf. Esse ano é muito tradicional, né, na Austrália, e o Brasil, mais uma vez, mostrando que vai ser os surfistas brasileiros favoritos aí a conquistar mais um título para o país.
Maravilha. Você falou aí do tenista, Pedro Pinso. Vamos falar então, já falar do tênis, né? O Sim. João Fonseca voltou aí a subir no ranking, né? Depois da boa campanha no Master 1000 de Monte Carlo, chegou às quartas de final.
Ótima campanha.
Ótima, perdeu um jogo muito equilibrado lá por Alexander Zverev. que é o número 3 do mundo, e agora temos troca também entre número 1, Yannick Sinner, o italiano, desbancou o Carlos Alcaraz na final e no ranking mundial.
Exatamente, aí o Sinner voltou ao primeiro posto, né? A se destacar o João Fonseca, as últimas três derrotas dele foram para o número 1, para o número 2 e para o número 3 do mundo, né? E em todas as partidas ele fez um excelente papel, jogou muito bem. Dessa vez contra o Zverev ele chegou a conquistar um set, né? O que a gente chegou até a flertar ali, a torcer para uma possível virada, ainda não aconteceu dele ganhar de um top 10, né? No circuito mundial, mas está muito perto. Amanhã ele estreia em Munique, que é um ATP, um torneio de saibro, né? Porque começa aí tanto Monte Carlo quanto Munique agora, já para preparatório para Roland Garros, né? Que está aí próximo de acontecer o torneio em Paris. Mas foi realmente mais uma vitória, mais uma performance muito boa do João na semana que passou. Muito legal.
Maravilha. Então tá aí. Então esse foi o panorama esportivo aí do final de semana. Algum destaque, Raquel?
Ainda tenho um destaque aqui, Adriano, para a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, que acontece em Tashkent, lá no Uzbequistão. A gente pegou duas medalhas da equipe brasileira, ó. A Giovana Santos pegou o bronze lá na final da fita dessa Copa do Mundo de Ginástica Artística. E também a gente pegou prata no conjunto misto. Um show lá na final de arco e maçãs. Super legal. Massas, aliás, né?
Massas.
É. Maravilha. E você, Pedro Pinça, algum destaque aí nesse finalzinho?
Não, o meu destaque é, eu já tô esperando seu vídeo da marcha atlética.
Vamos ficar aguardando.
Maravilha. Meu destaque é o empate do Botafogo contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.
Que ódio no coração, né? Pra que isso?
Maravilha, gente. Ó, Pedro Pinça, prazer bater bola contigo, e a semana tá só começando, dias melhores virão para o Botafogo. Não sei se em 2026. Mas
eu também não sei se em 2026 não. Tenho minhas sérias dúvidas. Um abraço, Adriano. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez aqui no 11 Minutos. Raquel, um abraço a você e uma semana excelente a todo mundo que nos dá o prazer da audiência. Muito obrigado e até sexta-feira.
Até valeu, sexta. Tchau, valeu, tchau. Valeu, Pedro. Obrigado.